Saudações, deuses imortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Nos últimos dias de fevereiro de 2024, um militar norte-americano de 25 anos faleceu ao atear fogo no próprio corpo em frente à Embaixada de Israel, em Washington, nos Estados Unidos. Essa atitude de Aaron Bushnell se deu como um protesto contra as ações de Israel no conflito que está acontecendo na faixa de Gaza. Esse evento repercutiu nas redes sociais e pôde nos falar muito sobre a disseminação do ódio humano contra os seus próprios semelhantes, mas também sobre a saúde mental de cada um dos atingidos por esse ódio, direta ou indiretamente. No tema de hoje, seguiremos com a discussão iniciada no episódio 98, Produtos Culturais e a Cultura do Ódio nas Plataformas Digitais. Nossa conversa nesse episódio abordou a proliferação de discursos distintos nas plataformas digitais, os extremismos de determinadas declarações e manifestações sobre assuntos diversos e o exemplo prático envolvendo a animação X-Men 97. Dessa maneira, conseguimos compreender o que é essa tão temível cultura do ódio e o que ela revela sobre aqueles que fazem parte dela. Hoje seguiremos adiante nessas reflexões e aprofundaremos ainda mais nessa reflexão sobre o que essa cultura do ódio está revelando e indicando a respeito das pessoas, né, que fazem parte de todo esse movimento de ódio. Como lidar com esses produtores de conteúdo, com esses consumidores, com essas pessoas que disseminam o ódio dessa maneira? Contra indivíduos, grupos ou obras culturais? Devemos ignorar? Cancelar? Ressignificar? O disseminador de ódio deve ter liberdade de expressão para proferir suas opiniões? E como fica a saúde mental daqueles que são alvos desses ataques de ódio? A gloriosa tempestade de X-Men 97 vai nos ajudar a responder tudo isso, depois dos recadinhos e da vinheta.
Antes do episódio propriamente dito, venho te sugerir que me siga nas minhas redes sociais para conhecer bastidores do podcast, detalhes de outros projetos e um pouco mais sobre o criador que vos fala. Posso ser encontrado na página do programa no Instagram, @wondernautas, ou no meu perfil pessoal, @maiconsenju. Você também me encontra no Twitter como @epifanio_maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o @maiconwonder.
E se você aprova o meu trabalho e tiver interesse em colaborar, dê um pulinho na descrição deste episódio. Lá você encontra a chave Pix do criador que vos fala. Qualquer boa ajuda de quem pode é sempre bem-vinda. Mas claro, é apenas um convite. Não se sinta obrigada ou obrigado a colaborar financeiramente. Você já contribui grandemente ao deixar esta palavra entrar em seu coração. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje.
Para que a gente possa continuar avançando
nesse estudo e reflexão sobre a cultura do ódio, agora a gente vai ter que resgatar um trechinho do episódio anterior. Porque em dado momento eu apresento uma thread no Twitter que fala uma coisa muito específica sobre como lidar com produtores de conteúdo de ódio. Aliás, como o autor ali daquela postagem enxerga essas pessoas. E eu achei extremamente importante resgatar isso agora, porque o nosso convidado do episódio anterior, Ettore, vai continuar falando sobre a cultura do ódio, mas vai responder especificamente sobre essa colocação a respeito do produtor de conteúdo de ódio ser ou não um produtor de conteúdo. A pessoa que produz somente sobre o que odeia, somente com ataques, com xingamentos e etc., somente direcionando coisas ruins a alguma coisa, essa pessoa é ou não um produtor de conteúdo? Será que ela, que a gente tem que tratar ela como se não fosse isso, ignorá-la? Como é que a gente lida com isso? Então, a fala do Ettore vai nos ajudar a entender isso. E obviamente, dizendo aqui mais uma vez, né? Esse episódio ele continua com a discussão do episódio anterior. Você vai conseguir entender esse episódio aqui como algo individual, mas ele continua uma discussão que começou lá. Então, se você é uma pessoa que não entende o que é cultura do ódio, nunca ouviu falar sobre isso, é importante que você escute o anterior. Agora, se você já sabe desse conceito, ou já ouviu, ou mesmo quer dar uma pesquisada aí no Google e não quer ouvir o episódio anterior, só quer saber o que é cultura do ódio e ouvir aqui, mais por causa dos X-Men aqui, também funciona. Eu acho que você também vai conseguir entender. Mas ainda assim fica a sugestão de ouvir o anterior. E agora, mais uma vez, a gente vai ter a apresentação da pessoa ilustre que a gente trouxe para nos ajudar a entender isso, né? Que se apresentou no episódio anterior, além do resgate de uma fala minha, como eu expliquei, e as últimas palavras de Ettore para nós.
Olá, pessoal. Olá, Maicon, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite. Vou começar me apresentando. O meu nome é Ettore Stefani de Medeiros. Eu tenho doutorado em comunicação. Estudo questões de gênero e sexualidade, diversidade e inclusão e questões LGBTQIA+. Eu sou prof de ensino superior também. Coordeno uma pós de diversidade e inclusão nas organizações. Sou uma pessoa bacharel em publicidade e propaganda. Sou também uma pessoa viada e não binária. E bora lá falar sobre essa temática que é tão importante na contemporaneidade.
E aí a página James Sons do Twitter, né, fez uma thread falando muito sobre essa coisa da cultura do ódio, essa produção de determinados criadores de conteúdo que é voltada exclusivamente ou grandemente para atacar o produto do outro, seja uma animação, um filme, uma série, ou seja mesmo um outro criador de conteúdo nas mídias, né, digitais. E aí eu trouxe apenas uma síntese, trechos específicos dessa thread, que eu acho que tem muito a ver com o que eu queria trazer para esse episódio. Como eu disse, é um post da página Jamesons, do Twitter. Abre aspas. Sou do pensamento de que quando o conteúdo de um produtor de conteúdo se resume a atacar os outros, o criador em questão não é um produtor de conteúdo, pois não está criando nada, apenas usando gente com mais relevância para crescer.
Existe um certo movimento, que eu entendo a intencionalidade, de falar, essas pessoas que fazem isso, elas não são produtoras de conteúdo. E eu entendo que é um objetivo de falar, de tirar o poder que essas pessoas têm, a agência que essas pessoas têm, de causar algum barulho, de boicote e de incentivar uma comunidade ou até formar uma comunidade. Mas eu acredito que é importante que a gente as considere sim como produtoras de conteúdo, para reconhecer que elas recorrem a diferentes estratégias, inclusive profissionais, para fazerem com que o seu conteúdo alcance pessoas, fazer com que esse conteúdo forme comunidade e fazer com que elas consigam monetizar através desse conteúdo. Quando a gente fala sobre algumas plataformas, YouTube, TikTok, envolve uma lógica de que se você está produzindo conteúdo, muitas pessoas estão tendo acesso ao seu conteúdo, você vai conseguir monetizar. Então, existe uma lógica também dessas pessoas entenderem, bom, se esse é um assunto que gera muito polêmica, se eu tenho uma inclinação ideológica próxima a isso, né, a odiar um grupo, a odiar um movimento, né, e eu entendo que existem pessoas como eu, e que esse é um assunto polêmico, inclusive eu posso utilizar de lógicas de desinformação, de desordem da informação, para aumentar a minha base de pessoas que me veem, eu vou utilizar várias estratégias eticamente questionáveis, algumas não eticamente questionáveis, mas muito assim, para trazer essas pessoas para perto de mim. Porque a partir do momento que a gente fala que essas pessoas não são produtoras de conteúdo, o que, que há o risco? De a gente falar assim, ah, deixa para lá, vamos ignorar elas, que elas não são importantes. E a ação delas é importante. Porque elas conseguem despertar mobilizações. E eu acredito que a gente tem que combater isso. Então, a partir do momento que a gente entende que elas são produtoras de conteúdo, entendendo que produção de conteúdo envolve várias estratégias, algumas eticamente questionáveis e outras não, a gente começa a entender, beleza, deixa eu entender o que, que essa pessoa está fazendo para conseguir isso. Deixa eu entender quais são os descumprimentos de lei ou até de regras da plataforma que ela está descumprindo para que eu consiga fazer com que esse vídeo seja derrubado, né? Então, entender essas pessoas como produtoras de conteúdo nos permite ter uma perspectiva mais crítica de o que, que elas estão fazendo para alcançar isso, quais são as intenções dela, para que a gente invista no combate disso. Obviamente, porque eu não concordo com pessoas nutrindo ódio por outros grupos minorizados, alguns grupos minorizados, simplesmente porque elas têm uma perspectiva conservadora. Eu quero que esses vídeos não aconteçam, não se propaguem. Eu quero que notícias desinformativas, né, desinformação a respeito disso não circulem, porque isso é ilegal, tanto no direito formal, quanto na governança, né, nas regras das próprias plataformas. E dentro desse movimento, a gente tem um caso mais recente de que é do X-Men 97, que ali evidencia como existe divergência dentro do próprio meio geek e como que essa cultura de fãs, de movimentos masculinistas, pode permear o lançamento de um produto midiático, né? Então a gente vê ali uma discussão que não vai lá mais trazer a vampira como uma personagem hipersexualizada, de ter ali uma personagem que é uma pessoa não binária, em nível de gênero, de termos uma pessoa que está envolvida ali na produção, que é uma pessoa de grupos minorizados, que é uma pessoa que é negra e LGBTQIA+. E aí existe uma ideia de desvirtuamento, né? Tipo, como se, nossa, vocês estão querendo agora trazer o mimimi, entre aspas, para um produto que não deve ter isso. Na verdade, todo produto cultural, midiático, ele contém uma dimensão ideológica. Então, não trazer essa discussão contemporânea sobre grupos minorizados, não fazer modificação de personagens, é uma escolha ideológica. Assim como trazer esses elementos também é uma escolha ideológica. Né? Os produtos culturais, midiáticos, eles são ideológicos também. A gente não pode pensar que uma série é só uma série, a gente não pode pensar que BBB é só a alienação. Não é. Existem muitas questões culturais que vão influenciar no modo como a sociedade vive na construção das subjetividades. E esse caso específico, a gente vê então esse movimento aparecendo e falando que não, vocês estão querendo aqui trazer uma dimensão que não é para ser trazida. E uma certa ideia romântica de que as produções midiáticas clássicas devem se manter como clássicas, e não é real, né? Se a gente for pensar, né, a própria história que a gente tem de contos de fada, elas passaram por várias modificações em diferentes ambientes, na Disney, no cinema, né, que não é animação, nas séries, nas próprias novas histórias de contos de fada que aparecem. Então, algo que não pode ser perdido de vista é que o mundo se atualiza e que essa atualização sempre também vai envolver algumas disputas. Nesse caso, é relevante que a gente entenda o que, que é uma manifestação que envolve uma cultura de ódio e o que, que é uma manifestação que envolve uma mera insatisfação. Para falar sobre isso, é interessante que a gente entenda o ódio. O ódio envolve a incapacidade de estabelecer um em comum com outra pessoa. Então, ali, as pessoas são hierarquizadas em grupos e ali se atribui alto valor a um determinado grupo, a alguns determinados grupos, e inferiorização a algum grupo e a alguns determinados grupos. Quando a gente então está falando sobre o ódio, a cultura de ódio, ela envolve, nesse caso específico, a incapacidade de um certo grupo de pessoas entender que a presença de uma pessoa não binária tá ok. Por que, que não é admitida a existência de uma pessoa não binária no X-Men? É porque acredita-se que uma pessoa não binária é inferior? Normalmente sim. Por que, que não se, né, no caso, trazendo novamente o caso da Ariel? Por que, que tem muita gente falando que não existe sereia negra? Sendo que na verdade não existe sereia, né? Não é uma representação da realidade como ela é. Então eu vejo essa movimentação sim como parte de uma cultura do ódio. É diferente da gente falar, por exemplo, sobre não gostaram da construção da personagem porque ela não teve profundidade, ou não gostaram do arco narrativo porque ele não faz com que as personagens vivenciem alguma emoção forte, ou ainda a fotografia da série, do filme, não ficou legal, ou os efeitos especiais não ficaram bacana. Existe essa insatisfação. Mas quando a gente tá falando sobre hierarquização de pessoas, sobre a negação de que existem algumas pessoas, ou de que uma personagem não pode ter uma orientação afetiva sexual, uma identidade de gênero, vou repetir, a gente tá falando sobre hierarquização de pessoas. A gente tá admitindo que isso não pode acontecer porque aquela personagem, ela tem um maior valor se ela for hétero, se ela for cis, se ela for branca, se ela for rica. Aí sim a gente pode falar sobre o investimento de uma cultura do ódio, o que é diferente de uma mera insatisfação que não envolve ódio. Agradeço demais pelo papo, foi muito bom a gente discutir sobre esses temas. Caso vocês queiram me acompanhar nas mídias sociais, o meu Instagram é @etorimedeiros, E-T-T-O-R-E, Medeiros. É o mesmo arroba pro meu LinkedIn e pro meu TikTok também. A gente se vê em outros lugares. Tchau, tchau. Muito obrigado, Maicon. Tchau, tchau, pessoal.
Neste bloco do episódio, dois convidados queridos, né, vão participar aqui da dinâmica e terão suas falas intercaladas enquanto respondem algumas questões que eu fiz para eles. Um deles é o Raí Caetano, psicanalista, psicólogo clínico formado pela PUC Minas, pós-graduando em saúde mental também pela PUC Minas, e residente em Belo Horizonte. A outra pessoa é a Clara Luciane Martins da Silva, mineira de BH, estudante de psicologia na Universidade UNA e que está atualmente no quinto período. Em sua opinião, enquanto estudioso e/ou profissional da área de psicologia, psicanálise ou psiquiatria, e considerando todos os recortes sociais que lhe cabem, o que leva tantas pessoas a performarem essa cultura do ódio? O que isso revela sobre a saúde mental desses indivíduos?
É importante pensarmos sobre a relação da cultura pop, desse universo, não só das animações, HQs, mas também de jogos de videogame com o corpo, sendo mais específico um corpo feminino e a sexualização dele. não é? Quando trazem essa reivindicação por manter a fidelidade das personagens clássicas, como por exemplo a vampira, me parece muito um desejo de manutenção desse padrão de corpo idealizado, principalmente pelos homens, que são os grandes consumidores e criadores dessas personalidades. Então eu cito como por exemplo a Lara Croft, a Nina Williams, Chun-Li, Sindel, Mulher Maravilha, Mulher Gato, e além disso a Lola Bunny, né, que é a feminilização de um coelho. O que todas elas têm em comum? Corpos magros, com silhuetas definidas, roupas que destacam o corpo, trazem sensualidade e também manutenção desse corpo idealizado, né, fabricado pelo próprio capitalismo, que dita a moda de consumo, de manutenção de desejo. Então é nesse momento que surge essa narrativa do ódio, que opera contra essa dinâmica, com essa tentativa aí de mostrar os corpos femininos reais. E talvez até um ódio por uma tentativa de destaque das habilidades e poderes que elas possuem e não o corpo em primeiro plano. Então isso diz de uma lógica masculina de controle sobre o corpo feminino, né? E para além disso, né, a própria concepção de masculinidade, que valoriza o corpo malhado, o corpo definido, como é o caso dos personagens masculinos. Eles são poderosos, musculosos, altos. Esses são os destacados nos jogos, nas animações. E os vilões muitas vezes são aqueles que possuem outros corpos. Pensando até mesmo, como exemplo no X-Men Evolution, como o Groucho e o Blob. Né? Então me parece que é um desejo aí manter essa fantasia desses corpos.
Bom lá, meu nome é Clara Luciane, eu sou mineira de BH, sou estudante de psicologia na UNA, em Morese, e eu tô no quinto período. Então, falando um pouquinho da cultura do ódio e envolvendo essa polêmica da personagem vampira do X-Men, o que acontece? A gente poderia citar essa questão da ameaça de identidade, né? Por quê? Para algumas pessoas, essa mudança na representação de uma personagem tão tradicional pode ser percebida como uma ameaça à sua própria identidade de imagem ou a um senso de pertencimento, né, de um determinado grupo. Isso pode desencadear nas pessoas uma reação defensiva e hostil, né, como uma forma de proteger a sua própria identidade. Só que no caso da personagem, a personagem era um pouco, a gente pode citar, a hipersexualização que ela tinha. Não só essa personagem, como várias outras do X-Men. Então, o próprio produtor da série disse que a ideia dele, ao modificar não só a personagem vampira, como vários outros, foi o quê? Trazer ainda mais a questão de identificação. Ele queria que nós nos identificássemos mais ainda com os personagens. Porque os X-Men são isso. De certo modo, eles representam pessoas normais. Só que eles colocaram esses poderes para dar um ar fantasioso, mas eles são como nós mesmos. Então, a ideia dele foi trazer essa questão de dar um pouco menos de curva para ela, para tentar trazer ela um pouco, mostrar que ela também era uma garota do sul normal. Ele até cita isso, que ela gostava de beber cerveja, que ela gosta de festejar, ainda assim. Então, eu acho que o dela foi um pouco disso também. E tem também a questão do medo do desconhecido, porque muitas vezes a gente tem resistência à mudança. E quando a pessoa se depara com representações culturais que fogem do que a gente está acostumado, elas podem se sentir desconfortáveis e elas reagem dessa maneira negativa como uma forma de autopreservação. Que, como a gente citou, X-Men é um desenho muito antigo, né? Ele começou na época dos quadrinhos, então, assim, é algo muito, muito antigo. E tem a questão do quê? Da nostalgia e a idealização do passado. Então, isso também gera muita crítica à diversificação de um certo produto cultural, que tá enraizada nessa questão, né? Então, onde a cultura era percebida como mais simples e alheia a essas questões de diversidade e inclusão. Porque a questão do diretor, ao fazer essas modificações, foi justamente incluir ela para fazer mais real. Então, essa idealização pode levar as pessoas a rejeitar essa mudança e desafiar essa visão do passado. E tem uma questão, que é a ansiedade cultural. Então, um mundo que está assim, sempre em rápida transformação, algumas pessoas elas podem experimentar essa ansiedade cultural diante dessa diversificação popular. Então, essa ansiedade ela resulta muitas vezes uma reação negativa às mudanças. à medida, né, que as pessoas buscam manter sempre a sensação de controle e estabilidade. Porque quando a gente tá vendo aquele desenho da nossa infância, a gente quer ver sempre as mesmas coisas. Porque a gente quer ter um controle, porque a gente tá vivendo num mundo sempre tão caótico, com tanta mudança, que a gente não tem controle sobre nada. Então, se eu tô vendo aquele desenho que eu já conhecia, que eu sei o que vai acontecer, é aquela mesma questão. Eu tô vendo um filme que várias e várias vezes, mas você já viu isso, vou ver de novo, porque é uma sensação de conforto, é uma sensação de controle. Eu sei o que vai acontecer nessa cena já. Eu já sei qual que é a próxima fala, eu não vou ter aquela sensação de que eu não vou gostar do que vai vir a seguir. É essa sensação de que eu sei o que vai acontecer, eu vou ter um controle de pelo menos alguma parte da minha vida. E tem a questão também do que? Tem uma coisa que a gente chama de teoria da aversão à ambiguidade, que algumas pessoas têm aversão natural à ambiguidade e à incerteza. Que é o quê? Quando elas são confrontadas com mudança na cultura que desafiam suas expectativas ou normas estabelecidas, que é um pouco parecido com o que a gente falou. Então, ela pode reagir com hostilidade de uma forma de reduzir a ambiguidade e restaurar uma sensação de ordem e previsibilidade em seu ambiente. Então, é basicamente isso que a gente acabou de falar na ansiedade cultural. Tem um nome para isso, que é a teoria de aversão à ambiguidade. Nessa questão, em termos, né, dessa saúde mental, essas teorias psicológicas, elas sugerem, né, que a cultura do ódio pode ser um reflexo das lutas internas das próprias pessoas para lidar com essa complexidade e diversidade do mundo ao nosso redor. Então, essas lutas, elas podem ser exacerbadas por fatores como a nossa ansiedade, a nossa insegurança, baixa autoestima e os preconceitos implícitos, todos os quais, né, eles impactam negativamente nosso bem-estar. Nosso emocional, nosso psicológico e de todas as pessoas envolvidas. É muito importante a gente abordar essas questões, né? E sempre, gente, de uma maneira sensível e compassiva a todos, né? Então, a gente sempre tem que reconhecer conforme, né, essas raízes a fundo, a raiz desse ódio psicológico de resistência à diversidade cultural. Então, tem até uma psicomática freudiana, que é o quê? Que segundo essa psicomática dele, ele fala o seguinte, que os indivíduos, eles podem projetar suas próprias ansiedades e conflitos internos em outras pessoas ou grupos. Então, no contexto dessa cultura do ódio, algumas pessoas, elas podem projetar seus sentimentos de inadequação ou seguranças em relação às mudanças culturais e manifestar o ódio em relação a grupos marginalizados ou aqueles que apoiam a diversificação, que é o caso, assim, que a gente pode citar dos X-Men, que traz essa diversificação toda, né, que representam muitas vezes a comunidade LGBT, os PCDs, os negros, vão trazer as pessoas pretas representadas pra gente também. Então, como estudante de psicologia, pra mim, abordar essas questões com empatia, compreensão, compreender a complexidade por trás, né, dessas reações, e trabalhar para promover a educação e conscientizar, né, sobre a importância da representatividade e da inclusão na cultura pop é muito bacana. Então é muito importante a gente estar sempre trabalhando essas temáticas todas.
Considerando que os X-Men surgiram como uma alegoria a minorias sociais perseguidas, quais os impactos desse tipo de ataque na saúde mental daqueles que são os mutantes da vida real?
Os X-Men, né, desde sua concepção, eles têm sido uma poderosa metáfora para diversas formas de discriminalização e marginalização na sociedade. Eles são representados, né, pelas minorias sociais perseguidas, como pessoas pretas, LGBTQIA+, pessoas com deficiências e outros grupos, né? Então, quando essas narrativas são atacadas ou desvalorizadas, isso pode ter impactos significativos, né, na saúde mental daquelas pessoas que se identificam com essas experiências na vida real, né? Porque, como eu disse anteriormente, eles trazem esse lado mais fantasioso com os poderes deles, mas eles também tentam trazer essa identificação com os outros. A teoria de identidade social de Henry Taffel e John Turner fala disso, que as pessoas têm uma necessidade fundamental de pertencer a um determinado grupo, né? E de obter essa identidade positiva através de uma determinada associação. Então, quando um grupo qual eles pertencem são desafiados ou ameaçados por essas mudanças na cultura, como a diversificação de personagens. Algumas pessoas podem reagir de forma negativa para proteger sua identidade grupal e manter uma sensação de segurança e compreensão. Então, quando a gente fala do preconceito implícito referente à atitude e crenças inconsistentes que uma pessoa pode ter em relação a determinados grupos sociais, esses preconceitos, eles podem influenciar as reações das pessoas e as mudanças na cultura, levando as respostas negativas, mesmo que não sejam conscientemente reconhecidas como preconceituosas. Por exemplo, quando alguém tem um preconceito implícito, né, contra as personagens femininas fortes ou personagens de minorias étnicas, isso pode influenciar na sua rejeição em diversos personagens. Então, esse ataque à diversidade na cultura pode ter uma série de impactos negativos na saúde mental daqueles que são esses mutantes na vida real, vamos colocar assim. Ou seja, né, naqueles que se identificam com essas experiências representadas por esses personagens marginalizados. Então, o que isso pode trazer para esse impacto desses mutantes na vida real, vamos colocar assim? O estresse e a ansiedade, né, porque esse ataque causa neles. Depressão, desesperança, baixa autoestima, isolamento, solidão, desgaste psicológico. Gente, isso tudo é muito perigoso. Porque isso aí a gente pode levar a problemas no futuro, como suicídio, que é muito grave, porque o isolamento, o desgaste, a baixa autoestima, uma depressão mais severa, se não tratado, se não cuidado, isso tudo pode levar a um suicídio. E se a gente não está sempre atento, isso acontece sim. A gente tem muitos centros de ajuda, então se você está passando por isso, se você está precisando de ajuda, procure. Então, esses são alguns dos muitos impactos negativos que os ataques à diversidade na cultura podem ter na saúde mental daqueles que se identificam com as experiências representadas e na vida cotidiana dessas pessoas. Então é crucial reconhecer esses impactos e trabalhar para que isso não ocorra. Isso pode beneficiar aqueles que são marginalizados na sociedade, mas também contribuir para um ambiente muito mais saudável. A gente está promovendo palestras, discussões, debates, manifestações. Gente, ai, mas um post que eu fizer, um comentário que eu fizer, uma defesa que eu fizer não ajuda nada. Gente, ajuda sim. O um que você ajuda, você já está fazendo uma diferença. Aquele que você escuta, aquele que você apoia, você está fazendo a diferença. Assim, ai, mas aquele único desenho, aquela representação não vai fazer diferença. Eu educar o meu filho sobre isso não vai fazer diferença. Faz a diferença, sim.
É interessante esse recorte da história dos X-Men, pois são pessoas, personagens que estão fora de um padrão, né? Eles são excluídos, marginalizados, tidos como aberrações, não podem mostrar quem são, mas ao mesmo tempo é imposto um padrão para os que estão fora do padrão. Então, como que essas pessoas que acompanham essas histórias, elas vão se conectar com aquilo que é narrado, com aquilo que é trazido, já que existe essa contradição? Então, talvez os impactos venham aí com o choque do real. Desse real, dessa atualidade que impõe um padrão que é esmagador, seja de corpos, de sucesso, de posso chegar lá só eu querer, quando nós precisamos ter um olhar mais amplo sobre isso e entender que não é bem assim. Então eu acredito numa importância de abraçar essas movimentações que estão acontecendo no universo pop, para além de taxar como mimimi ou como frescura, mas que diz de um novo olhar do meio social para as questões que impactam as pessoas diariamente. Né? Então compreender qual que é a proposta de um personagem em uma história, em um jogo, qual que é a sua contribuição, qual que é o seu poder, seja de fazer diferente, seja pelo seu histórico de vida, o que mais ele oferece para além de um corpo fabricado. Então talvez seja uma mudança necessária sobre essas questões.
Qual o seu personagem favorito da animação X-Men 97 ou do universo dos X-Men como um todo e por quê?
Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu gosto de vários. Mas eu cito a Jean Grey, né, assim, que se transforma depois na Fênix. Além dela ter essa questão com o psíquico, algo que se relaciona com a mente, ela também traz um lado bom e um lado ruim, Então, fazendo um recorte da história do X-Men Evolution, ela tem essa trajetória de enfrentamento da grandiosidade dos seus poderes, que vão evoluindo, escalonando. Então, ela é uma personagem doce, acolhedora, e em outro momento ela precisa enfrentar os seus demônios, assumindo esse outro lado. Então, talvez nós sejamos assim de alguma maneira, né? Eu digo no sentido de lidarmos com aquilo que é bom e ruim em nós mesmos, e também a possibilidade aí de enfrentar as nossas questões, enfrentar os nossos medos.
Se eu puder falar a respeito, eu acho que o meu personagem favorito do X-Men seria o Wolverine. Não tem um motivo assim, eu acho que desde muito pequena eu cresci adorando ele. Não foi uma questão de identificação. Eu acho que talvez, de um certo modo, eu acho que talvez eu possa dizer que sim. Eu vi um pouco do meu pai dele. Acho que aquela questão do herói fortão, invencível. Acho que eu via, né, como uma criança que foi inserida no mundo Marvel, no mundo dos super-heróis, pelo meu pai. Eu acho que eu via nele. Hoje eu sou muito mais apaixonada que meu pai pelos heróis. Eu amo tudo envolvendo este mundo. Mas eu acho que sim, se eu tenho um personagem favorito hoje é ele. E basicamente é isso. Eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast. Estou disponível sempre que precisar.
Agora a gente vai contar com outra participação, com o Eduardo, de 29 anos, do Rio de Janeiro, que é um amigo meu que já participou algumas vezes aqui do podcast, mas que já faz um bom tempo que ele não aparece por aqui. A última vez foi, se não me engano, no episódio 37, O Legado e Potencial Inspirador de Jorge Pérez. Eu quis finalizar com esse amigo meu, com o Eduardo aqui, neste tema, porque a gente se conheceu no contexto do aplicativo Amino, né? Que era um, ainda ele ainda existe, mas praticamente irrelevante hoje em dia, um aplicativo no qual você entrava em comunidades de temas específicos e produzia conteúdos, interagia nos chats e tudo mais. Eu o conheci na comunidade oficial da DC Comics, na época, a maior e mais importante referente a essa editora, né, a DC. E o que a gente tinha em comum, principalmente, acredito, era paixão pelos personagens, pelas histórias. Não necessariamente a gente gostava exatamente de todos os personagens em igual, né? Ele é uma pessoa apaixonada pelo Mutano, dos Titãs, da DC. E meu grande amor já era Mulher Maravilha. Tanto é que ele sempre usou ali na comunidade o perfil do Mutano. E eu no início usava do Wonder Boy, o Wonder Man, agora não lembro exatamente qual dos dois. E depois eu mudei para Hal Jordan, né, o Lanterna Verde. Tanto é que se você for puxar aí no histórico de alguns episódios em que ele participou, às vezes ele até me chamava de Hal, e às vezes talvez um ouvinte ou outro ficava perdido, né? Não, mas quem é esse Hal, que não sei o quê? Mas então aqui, dadas as devidas explicações, a gente vai seguir com a proposta. E aí, enfim, né? Eu quis trazer ele por causa disso, porque a gente tem essa coisa em comum de a gente sempre ter sido muito apaixonado pelas histórias, personagens e tudo mais. E a gente produzia muito conteúdo ali. Só que a gente produzia conteúdo sobre o que a gente amava, né? Os personagens que a gente gostava, as histórias que a gente lia. Claro que quando a história era meio ruim, a gente, né, tentava ser crítico ali e tal, mas a gente estava sempre tentando trazer conteúdos positivos, inspiradores, que falassem sobre as nossas paixões, sobre os nossos amores da ficção, né? Então eu achei extremamente importante trazer ele aqui nesse episódio que a gente está falando sobre a cultura do ódio e a cultura do amor, né? Sobre você produzir e consumir coisas a respeito do que você odeia ou produzir e consumir coisas a respeito do que você ama. E aí eu fiz para ele a seguinte pergunta: em sua visão, por que tantas pessoas dedicam tempo e energia para aquilo que odeiam? O que os X-Men podem nos ensinar sobre ódio e intolerância?
Os X-Men podem ensinar que a realidade do preconceito aos mutantes não é muito diferente da nossa. cultura do ódio tem ganhado cada vez mais força através da mídia e redes sociais, de maneira que está cada vez mais difícil expressar opiniões sem ser atacado. Próprios youtubers e influencers, por exemplo, muitas das vezes indiretamente influenciam seus seguidores da mesma forma. O preconceito também se faz presente nos quadrinhos, onde muitas das vezes os heróis negros não têm o devido espaço que poderiam ter. Lembro de ter lido uma fase da Liga da Justiça da América por Brad Meltzer, onde a personagem Vixen e Raio Negro integraram a equipe. Isso foi ótimo. O próprio Danny McDuff, um roteirista negro já falecido, deu continuidade às histórias com esses personagens, demonstrando que é possível ter heróis negros sem uma equipe, sem ofuscar os demais. Mas, infelizmente, esse pensamento do roteirista não foi compartilhado pelos que vieram depois. Personagens de cor diferente é um outro ponto a ser citado. Posso citar o Mutano como um caso curioso, por ele ser um herói dos Jovens Titãs que sempre se prejudica em alguma área da sua vida, e recentemente foi culpado pelos eventos de Mundo Fera, ressaltando que ele estava tentando salvar o mundo, mas é visto como um vilão pelas pessoas que estava tentando salvar. Para não me aprofundar em muitos spoilers, recomendo que leiam a recente saga da editora Mundo Fera e Titãs, escrito por Tom Taylor, para maiores e melhores detalhes sobre esse assunto. A cultura do ódio também se estende aos filmes, principalmente do DCU e MCU. Não é incomum vermos fãs atacando outros fãs por ter uma opinião diferente. Um outro exemplo que podemos citar é o ódio gratuito ao diretor Zack Snyder, que eu particularmente gosto, mas respeito quem não gosta, e que muitos devem conhecer, e constantemente é atacado pela sua maneira de produzir filmes, algo que foge do limite da opinião, passando a se caracterizar como ódio gratuito. Não é incomum achar vídeos no YouTube com um propósito específico de atacar o diretor. Reconheço que nem todas as ideias do diretor são boas para a adaptação de personagens, isso é fato. Mas será que isso justifica odiarmos alguém em seus filmes por isso? Sempre me pego pensando e refletindo nisso. X-Men 97 tem feito grande sucesso e imagino que por conta dessa identificação do público com problemas do nosso mundo, onde o preconceito também é real nas mais variadas formas que podemos imaginar. Vejo muitos fãs se equivocando em suas opiniões, incentivando o ódio que poderia ser evitado. É possível vivermos em harmonia com opiniões diferentes? É algo que está se tornando cada vez mais difícil.
Jean Grey diz, abre aspas, "Tem vezes que eu penso nesse bebê, no futuro dele, e eu. Se ele for mutante, como eu conto para ele que ele é diferente? Que o mundo vai lembrá-lo disso todos os dias. Que ele deve sempre ser cauteloso, sempre estar preparado, senão..." Fecha aspas. Tempestade, então, diz, abre aspas, "Você queria que ele nascesse humano. Eu já me indaguei como seria ser humano. É um sonho bastante tentador. Mas aí eu me lembro de como os meus dons mutantes e trouxeram para esta mansão, para essa família, para uma irmã." Fecha aspas. Esse lindíssimo diálogo acontece no episódio 2 de X-Men 97. Eu acho que é uma perfeita representação daqueles que são desajustados, né? Do quão complicado é ser diferente. Não porque ser diferente é ruim, mas porque ser diferente implica diretamente na nossa vida para que a gente viva e lide com coisas que não deveríamos lidar, né? Com a intolerância, com perseguição. Isso tem tudo a ver com a questão da cultura do ódio, porque a cultura do ódio é justamente aquele movimento reacionário contra grupos minoritários ou discursos, né? Pró-grupos minoritários. Recentemente eu assisti no Twitter a um corte do episódio 6 dessa mesma animação. O trecho mostra um momento épico em que Ororo Munro, a emblemática Tempestade, recupera os seus poderes. Eu me identifiquei por estar passando por uma fase difícil também. A minha terapeuta alega que eu devo me redescobrir. Outros me dizem que sou mais capaz do que penso. Será? Não faço ideia. O que sei é que lido com questões mentais complicadas desde sempre. Foi aí que, em uma dada noite, eu tive um sonho. Nele eu possuía poderes de controle sobre os elementos da natureza, tipo a tempestade mesmo, e pedia conselhos para uma pessoa afetuosa do meu passado, já falecida. Ela me acolheu dizendo que eram dons dados por Deus, ou qualquer coisa assim. Dons dados para que eu pudesse cumprir uma missão, para conseguir lutar pelo bem, digamos assim. Não sei se foi uma mensagem do astral, um recado do meu inconsciente ou uma mera coincidência por ter visto aquele vídeo anteriormente. O que importa é a sensação que me deu. Até hoje tenho uma relação complicada com os meus transtornos mentais. Em muitos momentos, eu me odeio por não me encaixar em determinados espaços ou situações, devido a eles, meus transtornos. Por outro lado, grande parte da minha criatividade, da curiosidade, da empatia vem desses aspectos da minha mente. E claro, não vou ser romântico dizendo assim que a tempestade mudou completamente minha perspectiva pessimista das coisas e agora tá tudo beleza. Não falarei isso, é claro. Aquela cena é sobre amor. Amor a si e não sobre ódio. Se amar também é um ato de amor. Da mesma maneira, eu quis trazer para esse episódio essa provocação, para que possamos pensar sobre esse amor e sobre o ódio naquilo que consumimos e naquilo que produzimos. Eu, pelo menos, quero, como no sonho que eu tive, buscar usar o que tenho de melhor para produzir coisas legais, para melhorar esse mundo. Enquanto isso, o Galo está cantando, acho que ele concorda comigo. Mesmo que em pequeno grau, eu quero ajudar, sabe? Eu quero fazer a diferença. Mas, é claro, né? Sempre respeitando os meus limites também. Porque a gente precisa lembrar que somos seres humanos. Se até os super-heróis precisam de um acalento, de um momento de refúgio, né? Nos quadrinhos, nas animações, etc. Quem dirá nós, né? Que somos de carne e osso. Eu convido você para fazer o mesmo. Para poder buscar o que há de melhor em você e usar por algo produtivo, e não apenas para ficar destilando ódio, atacando as coisas que você não gosta. Você não gosta de algo? Deixa ela para lá, não dá audiência. Ao invés de ficar alimentando o que você não gosta, alimente o que você gosta. Agora, se não tem nada que te chama atenção para você produzir, para você falar, para você discursar, para você colocar em frente a si como uma bandeira, se tudo que você carrega, prega, diz é sobre ódio, intolerância, perseguição, aí o problema é contigo, né? E para encerrar aqui, referenciando a própria tempestade, né, quero dizer o seguinte: sejamos nós o relâmpago. Então é isso. Espero que tenham gostado deste episódio e que a glória de Gaia esteja com vocês.